bem. 11:33. Deixa eu fazer uma rodada aqui com os nossos ouvintes e já volto com Cristina Jordani, Mônica Leal, Tamara Campelo, as meninas do repórter Bandeirantes. Boa noite, Milton e meninas. Diante dos péssimos atendimentos nos postos do INSS e no 135, bom, olha aqui, ó. Procure a doutora Tamara Campelo, essa sabe tudo e mais um pouco, em se tratando de previdência. Abraço, Ferraz. Um abraço,
obrigado,
Ferraz.
Obrigado, Ferraz.
Olha aí, ó, propaganda da Tamara. Milton, se és golpista, também sou. Até a morte por um país melhor. Jorge de Sapucaia do Sul. Um abraço, Jorge. O senhor e a sua família. Boa noite, Milton e meninas do Band. Todos os dias estão roubando carros estacionados no estacionamento ao lado da loja Taqui, da Avenida Bartolomeu de Gusmão, bairro Canudos, Novo Hamburgo. E a polícia, onde é que anda? Valdir de Novo Hamburgo. Olha aí, polícia. Aqui, ó, vou repetir o endereço aí para a polícia, né? Deixa eu repetir o endereço aqui para a polícia. Vamos ver aqui. Ao lado da loja tá aqui, na Avenida Bartolomeu de Gusmão, bairro Canudos, Novo Hamburgo. Olha aqui, Milton, que o Delcídio Amaral e a Ofélia Rousseff vão pro quinto dos infernos. Abraço do aposentado Tiago, do bairro Partenon. Um abraço, senhor Tiago, o senhor é a família. Boa noite, Milton e meninas, parabéns pelo programa, vocês têm minha admiração e respeito, desejo a vocês muito sucesso, grande abraço. Wagner Rogério Bon, de Alpestre, no interior do Rio Grande do Sul, aí em Alpestre. Um abraço, Wagner, ao senhor e à sua família.
Um abraço, Wagner.
A Joana dos Santos, de Canoas, quando eu puder, dona Joana, um abraço para a senhora. Parabéns pelo programa, está muito bom com esse elenco de primeira qualidade. Marcelo, um abraço, senhor Marcelo, ao senhor e à família. Milton, boa noite, parabéns pelo programa. Mais uma vez, cabe ressaltar a importância do voto e da democracia. Nós, sociedade, escolhemos quem nos representa e cria leis que temos de cumprir. Grande abraço a todas e a ti, meu amigo, professor Paulo Bregolin, de São Jerônimo. Um abraço, professor Paulo Bregolin. Há muito tempo está me devendo uma visita aqui nos estúdios da Bandeirantes. Estou aguardando.
Agora esse é o professor máximo, né?
Paulo Bregolin.
Escutar essa
professor de odontologia.
É muito legal.
Professor de odontologia. É, olha aqui, ó, deixa eu ver. Aqui rapidamente já passo para vocês. Milton, perfeito seu editorial. Não sabemos que rumo o país, estamos à deriva. Abraço para as meninas, Marcelo. Abraço, senhor Marcelo. Aqui, deixa eu ver aqui. Boa noite, Milton e meninas. Excelente programa. Um abraço a todas. Vilmar do Rubem Berta, de Porto Alegre. Um abraço, Vilmar do Rubem Berta.
Vilmar.
Boa noite, Milton e meninas. Um passarinho fez. Um passarinho fez cocô na minha roupa dentro de um supermercado. Foi no Carrefour da Plínio. Amo passarinhos, mas acho um tanto anti-higiênico, pois podem contaminar os alimentos. A quem reclamar? Vovó Sonir. É mesmo? Um passarinho é dentro.
Ah, essa passarinho. Mensagem é uma.
Ainda bem que esse passarinho não
que
é o Hugo Chaves.
Eu gostei de saber que o problema da vovó
Sonir. Desculpa a brincadeira aí, mas
é legal, bonito.
Mas é que deve ter sido por acaso, né? O pobrezinho deve ter entrado.
Mas
lá.
Deixa eu. Se serve de consolo para ela, eu vou contar que lá na Câmara Municipal, esses dias no plenário, tinham tantas pombas. É uma
pombas.
Invasão, pombas,
brancas.
Pombas. Olha, de tudo que cor.
11:37, temperatura 14,5 graus.
Diz que é um bom agouro, vovó Sonir. Diz que é sinal de que vai chegar dinheiro. Olha por esse lado.
Joaninha também, sabia? Joaninha, quando a gente encontra uma Joaninha, tem que deixar na mão, porque é muito bom o sinal.
O cara ganhou a Mega Sena sozinho em São Paulo ainda. Daqui a pouco vou dar os números e o resultado.
O passarinho fez cocô.
Viu, Ferraz de Estrela? Tá saindo a Mega Sena. O governo pagou 218 milhões em diárias, hein?
Olha. Não, Milton, posso só terminar o que a gente estava falando antes, só para que as pessoas compreendam o meu ponto de vista. Eu não sou da área da doutora Tamara, né? Então não trabalho com previdência, mas a gente assiste as notícias todos os dias. Eu acho que não tem nenhuma forma tão dramática de não demonstração de gratidão alguma. É com todos os trabalhadores do país que enfrentam dificuldades imensas para se aposentar, que trabalharam a vida inteira para construir esse país, que são desassistidos muitas vezes, como escutei aqui essa semana num programa, trabalhadores sendo quase que escravizados, né? E a gente escuta então os aposentados, né? As pessoas que necessitam lá no INSS de amparo.
Na hora que mais precisam, exato, né? De segurança.
Exatamente. Ah. Então, assim, ó, não há país que tenha demonstrado de forma tão veemente para a sociedade um comportamento digno de repreensão.
É, o descaso com a idade, com as pessoas idosas, isso é extremamente grave, né? A gente vê as pessoas com medo cada vez mais de chegar na velhice sem condições.
Sem amparo.
Sem amparo.
Eu atendi essa semana um senhor e ele me falando com a maior naturalidade: doutor, eu tenho 63, eu já estou aposentado desde que eu tinha 59, fechei o período e tal, mas eu continuo trabalhando, eu vim aqui falar com a senhora que eu tô de férias, porque a senhora sabe, né? Aposentado nesse país tem que continuar trabalhando, não dá para parar. Então o pessoal já tá se programando, as pessoas não se programam mais para se aposentar.
Elas se programam
para se aposentar e ser só mais um rendimento e continuar trabalhando.
Vou convidar as senhoras e os nossos ouvintes aqui, para quem não conhece, vale a pena. Eu sou fã, inclusive vou fazer um bate-papo com os aposentados aí, quando a gente está acertando uma data. A Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, ANAPS, que tem a presidente Nice, que vai.
Ah, eu conheço, casal que se
Newton,
dedica muito, eu conheço. Visitei, é maravilhoso o trabalho que eles fazem. Eu fui até lá,
espetáculo.
Estão de parabéns, ANAPS. Fazem um excelente trabalho. Milton, voltando a essa questão dos gastos, eu não posso deixar passar batido aqui, gurias e Milton. Eu vi com maus olhos, né, já que o Brasil passa por uma crise econômica, em meio a uma crise econômica enorme, a presidente Dilma se hospedou num hotel em Nova York com uma diária de R$11.000. Sabia disso?
Mas isso não é problema.
Ora, uma semana custou R$102.000. Foi uma suíte denominada por Tiffany, onde a presidente se hospedou. Olha, se o país estivesse numa situação, né?
Sobrando dinheiro.
Mas justamente...
Mas, Mônica, ela acha...
No momento que é...
Mas Mônica, olha só.
Eles acham
não,
que jorra de
não,
jorra
mas
dinheiro.
Olha só.
Olha,
vamos fazer um raciocínio
energia
daí.
Elétrica.
Mas, Mônica, só deixa eu fazer um parênteses. Isso aí tu não precisa ser um gênio para saber. Uhum. O salário da presidente, teoricamente, não é alguma coisa e um pouco mais do que a diária? Teoricamente ali, tirando as vantagens, auxílios e coisa e tal. O salário dele, então ela não precisa ser um gênio para saber. Se o salário mensal dela é um pouco mais que uma diária, ela não tem condições de se hospedar lá 10 dias. Claro que a gente sabe que quem paga isso somos nós,
na minha
é o país,
Tamara,
mas é um raciocínio
imoral
óbvio.
No momento em então, que tu aumenta a energia elétrica, combustível,
se eu ganho R$1.000, eu vou para um hotel que custa mil.
Não.
Se vocês falarem juntas, o ouvinte não entende, meninas. Uma de cada vez.
Tá, a gente sabe que ela está representando um país lá fora, a gente sabe que isso não sai do bolso dela, mas até ela teria que ser coerente com a realidade dela, ela não vem pregar aqui que está aumentando isso e aquilo para o trabalhador, ela tem que fazer a coisa coerente.
Evidência. Tá, vocês estão querendo que a presidente Dilma vá para um hostel?
Não,
é isso? Não,
não,
não
é isso.
Não,
mas
país,
não,
não.
Hostel, não, mas não para uma suíte Tiffany.
É imoral. O país passa por uma crise, uma grave crise econômica. Ora, tu vai ter condições, vai deitar tranquila,
menina, um
gastando
pouquinho.
11
Cristina,
mil.
Agora sou eu.
Uma pergunta.
Vocês ouviram as últimas declarações? Vocês acham que essas pessoas pensam que a crise logo termina?
Logo termina. Nem tem crise.
Que nem tem crise. Vocês acham que essa pessoa sabe que nós estamos passando por uma crise? Vocês acham que o quê? Que ela vai no supermercado?
Não, é inacreditável que todo o arroxo, tudo isso que foi feito, né?
Nós
em cima do povo, né, para sanar uma dívida pública, né, se aumentou.
Por um governo dito do povo.
Exatamente.
Sim, hoje saiu a notícia lá que vai aumentar a prestação da casa própria em 37%. Vai aumentar o valor, vai ser corrigido. Por quê? Porque o governo foi obrigado a se socorrer do FGTS do trabalhador. Vai ter que meter a mão no dinheiro do trabalhador do FGTS para sanar essas dívidas, não sei o que, não sei o que. E aí, consequentemente, vai aumentar. Só que daí já foi explicado que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Mas só um pouquinho, no que não botaram a mão? Tem gente que agora tinha que receber PIS. E não vai
o
poder
abono
receber...
salarial foi jogado pro ano que vem parcelado.
Foi jogado pro ano que vem, que é um valor...
Mas ela pode ficar na suíte de 11
sei,
mil.
Eu sei muito bem que é presidente do país, o Milton tava falando, vocês não querem...
Não, mas é
uma questão de momento, de consciência, de cuidado. Eu acho imoral, sinceramente, o país passando por tanta dificuldade, implicou em aumento de energia elétrica, combustíveis, alimentos, além do ajuste fiscal feito pelo governo para sanar a dívida pública. Sinceramente, eu acho um disparate, acho um desrespeito.
Já ficar no hotel, mas não precisava ser numa suíte assim tão absurdamente cara. Que nem o Lula, era presidente, foi lá num hotel no Rio de Janeiro, na beira-mar, pagou uma diária de 7 mil reais para tomar um banho e saiu, por favor.
Essa eu nem vi, me passou. É mesmo? Que horror, que horror.
Viu como as senhoras são? 8:80. Ou falam as três ao mesmo tempo.
Ou
então fica
faz um momento de silêncio.
Mas é assim, ó. Eu vou voltar. O carnaval.
Deixa eu chamar
qual
atenção.
É a marchinha? Não, qual é a marchinha de carnaval que a gente vai poder conseguir cantar pra isso? Acho que, olha, nem.
Que carnaval?
É um carnaval uma pessoa fazer o que. Isto é o carnaval.
É.
Vivemos de ilusão. Tu disse que eu brinquei de filme na semana passada.
Não, eu vou falar, deixa eu falar. Vocês já vir, tem um filme que o nome é O Ditador. Agora eu vou falar, uma comédia escrachada. E aí ele vive num país fictício, na Arábia Saudita, sustentado por petróleo. E ele vai pra Nova York e se hospeda num hotel, assim, que ele tá pagando
tipo
25
Tiffany's.
Mil, 30
Suíte.
Mil a diária. E ele chega com toda a comitiva, as limousines dele banhadas a ouro, todo o exército, tudo. E ele chega lá e ele passa o tempo inteiro dizendo, e eu estou pagando R$22,10 pela internet. E ele fala o tempo inteiro sobre os R$22,10 que ele paga para ter internet. Todo o resto da ostentação não importa. Ele está indignado com os 22. De certo, é assim, né? Funciona
11:45. Olha aqui, ó, alegando que está sob iminente ameaça de prisão na Operação Lava Jato, José Dirceu insiste no pedido de habeas corpus preventivo. Em recurso, agravo regimental ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, seus advogados sustentam que a imprensa constantemente noticia a possibilidade de a Justiça Federal em Curitiba, base da Lava Jato, mandar prendê-lo na investigação sobre corrupção e propinas na Petrobras. A suspeita de que a prisão ronda o Zé Dirceu Guerreiro do Povo Brasileiro aumentou a partir da delação premiada do lobista. Ah, o nome desse cara aqui é brabo. Milton. O nome dele. Pô, meu. Sai fora, ô canalha. Sai aí, ô canalha. Milton, esse é o monstro. Pascovitch, apontado como operador de propinas na diretoria de serviços da Petrobras, cota do PT. Ele cravou em seus relatos a força-tarefa da Lava Jato, que Dirceu recebeu propinas por meio de sua empresa, JD Assessoria e Consultoria. Já desativada, né? E aí?
Pois é, Milton. Olha, eu vou te dizer uma coisa, assim. É triste, todas as notícias que chegam, acho que não são nem um pouco alentadoras, né? Não acalmam o nosso coração. E acho que talvez seja essa piada. Realmente, talvez a gente precise mesmo ser o país do carnaval, que já foi tão cantado em tantas músicas, né? Dizendo que o povo se comportava assim, estranhamente, esta criatura que fez esta letra de música.
Eu pensei que tu ia dizer
ainda
futebol,
defendeu,
ia dizer, olha, cuidado
não,
que até o futebol tá mal.
Defendeu, inclusive, o partido que nós tanto nos queixamos aqui em questão, né? Mas eu vou te dizer, assim, espero, assim como tu disseste, que algum dia alguma coisa tenha...
Uma homenagem, olha aqui, ó.
Admirei quando mais uma vez eu vi na TV reparte sem pra mim, sem pra você. Um ar-condicionado engravatado vai metendo a mão. Na fila o pobre coitado é quem sofre o efeito da ilicitação. Não me admire quando mais uma vez eu vi na TV um parte reparte.
Um parte reparte, hein? Um engravatado no ar-condicionado, metendo a mão. E aí, Tamara Campelo, hein?
Então, e os aposentados, os trabalhadores, né? Os engravatados metendo a mão e se hospedando na suíte de 11 mil, né? E prometendo que não iam fazer e depois vão lá e fazem.
País numa crise econômica danada, né? Isso é muito triste. Olha, se não pode ser legal, mas é imoral. A pessoa tem que ter consciência que não é momento. Eu achei uma afronta.
Mas depois, Milton, acho que dá pra tocar a banda, né? Do Chico Buarque de Holanda, que tem uma letra fantástica, né?
Não, a Cristina entende de música, vocês viram?
Eu gosto. Mas eu acho,
passa.
Toca algum instrumento, doutora?
Olha, há muitos anos atrás aprendi piano, mas hoje piano? Já não tenho mais. já perdi a habilidade. Mas assim, isso que eu disse, olha, que brincadeira interessante. Os meus pais trocínio, né, que me proporcionaram aprender todas essas coisas. Mas se eu puder dizer para vocês que eu, algum momento, encontrei respaldo em algum outro
setor. Como é que é, Chico Buarque?
A banda.
A banda? É. A banda, Chico Buarque.
A banda. A letra é muito interessante, corresponde muito com o período.
Bom, seguindo aqui o 11:50, reta final do nosso...
Ô Milton, deixa eu aproveitar a oportunidade que eu vi, eu escutei vocês na quinta-feira passada e falaram muito no plano de educação municipal. Uhum. Eu sou a autora da emenda que retirou as expressões ideologia de gênero. E eu quero explicar para os ouvintes que, na minha concepção, eu penso que quem tem que educar na parte de sexo, as crianças, os adolescentes, são os pais, são as famílias. Por isso eu entrei com esta emenda, porque de uma razão muito simples. Cada criança tem o seu momento, cada filho é um filho. Só o pai e uma mãe é que sabem a maturidade, hora. A hora de abordar aqueles assuntos. Então, quando eu me dei conta que no plano de educação municipal havia essas expressões de ideologia de gênero e que nada tem a ver com desrespeito às formas de sexualidade, nem com discriminação no sentido normalmente usado por aqueles que são os defensores, né? Eu entrei com a emenda e vencemos. Foi apertado, foi 15-13, mas retirei porque eu não quero tirar o direito das famílias e dos pais de educarem seus filhos. Então, eu queria só deixar claro, porque eu escutei o debate aqui naquela quinta e fiquei louca para estar aqui para poder falar mais.
11:51. É o Chico aqui homenageando a Cristina Giordani.
Não, né? Eu não, o governo. É.
A pedido.
Vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Um tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erraram cegos pelo continente.
Pode cantar, doutor.
Não, obrigado. Não tenho voz pra isso, vou assustar.
Então não entra agora, né?
Olha aqui, ó, 11:52, em nome de Gran Legado, Suco Suvalan, Afisvex, Sindifisco, RTI, Unicred, Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Alguma questão que eu não coloquei aí, fiquem à vontade. né? Na Milton, reta final do nosso debate desta quinta-feira.
Eu queria só escutem.
Cristina Jordani.
Escutem a letra toda dessa música, ela foi escrita há muitos anos atrás e talvez ela seja a mais perfeita tradução do que vivemos hoje.
Eu não sei, a mais perfeita que eu acho assim é meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder.
É, também.
E a piscina era cheia de ratos.
Eu quero uma pra viver.
Pois é.
Ou então a tua piscina tá cheia de ratos.
É,
não correspondem aos fatos. Tempo não para.
Não, olha essa só. Pátria, mãe distraída, já não é de agora. Essa mãe tá dormindo faz tempo, né? Então subtraindo faz tempo, hein?
E
né?
Disseram que era uma mãe, né? Eu acho que a letra combina tanto, né? Mas enfim. Milton, eu hoje, antes de vir pra cá, enquanto servia a janta, circulava, atendia dos filhos, começou uma propaganda política que eu não sei nem de que partido que era e dizia...
Ah, o PRB!
Este PRB. País maravilhoso!
A corrupção, eles vão acabar com a corrupção!
Mas a frase inicial
o espetáculo,
era...
espetáculo, PRB!
Mas esse país maravilhoso,
esse país
que eu tô querendo ligar pra ele e perguntar onde fica, porque eu não sei...
Seu endereço.
Esses caras ocupam as quintas-feiras com essas propagandas partidárias, e todos eles... com o mesmo discurso. Será que eles acham que o brasileiro é trouxa?
Eu não sei, porque eu não participo, não consigo participar de nenhum programa
trouxa.
Desse.
Eu acho que eles
olha
acham
o
mesmo.
Trem.
Eles pensam.
Olha o trem.
Sabia disso? É com muita tristeza que eu declaro aqui que a propaganda do PP é a última, na minha opinião, poderia constar lideranças políticas municipais, porque tudo acontece no município e não apareceu só
nacional.
Nacional, isso é muito ruim, porque
os deputados
a gente faz.
Federais apareceram?
Não apareceu. Nessa última não apareceu ninguém.
Não apareceu.
Mas eu acredito que seria importante que os vereadores e os prefeitos participassem, porque é na aldeia. No município que as coisas acontecem. E isso é difícil, tu ver, tu não.
Mas para levar a cicla do partido, tu tem que levar.
Olha, né? Que a gente
e
faz
o que,
um
que
trabalho
o partido estava dizendo, Jessora?
Pois é, estava dizendo que
aqui.
Este país maravilhoso, tão cheio de prosperidade, enfim. Eu vou te dizer uma coisa, tô careca de ouvir esse tipo de frase. E eu não consigo. Eu, particularmente, não sei onde é. Vou pedir um endereço, vou ligar para lá, ver onde é que fica esse país assim tão próximo.
Quero morar lá.
Porque eu queria morar lá. É verdade, queria levar minha família, inclusive. Mas, Milton, e falando sobre, fazendo um fecho com o que a Mônica disse, da questão das famílias...
Ainda no aí falando sobre os partidos ainda, eu vou dizer o seguinte aos nossos ouvintes aqui, eu estou falando especificamente aqui em Porto Alegre, né? Porque eu vivo em Porto Alegre, moro em Porto Alegre, convivo com a cidade no dia a dia. Olha, o eleitor tem que ficar muito atento, viu? Porque se continuarem com essa orgia, que nem fizeram na última eleição com a composição desses partidos para escolher prefeito, o eleitor que fique atento com esses partidos políticos e com um nome que vai sair na ponta dessas coligações aí. Porque ninguém suporta, mas a não ser que o eleitor de Porto Alegre, né, o morador de Porto Alegre, esteja satisfeito com essa cidade, que para mim está completamente esculhambada,
esburacada,
mal iluminada.
Bom, agora
suja,
ele vai sentar o ferro na cidade. Tem algumas coisas boas, tem praças iluminadas.
Que coisa boa,
tem praças iluminadas, que
meia
é segurança.
Dúzia de praças em determinados lugares onde.
Olha, o Parcão
acontece.
Agora nós vamos inaugurar
sim,
no sábado.
É fantástico,
a
claro.
Redenção tem iluminação também.
Eu
tem
quero
algumas...
ver lá na periferia, lá
não,
na Zona
tudo
Sul.
Tudo bem, eu concordo que falta muito para fazer.
Agora eles vão fazer a maquiagem, eles vão correr para fazer maquiagem, porque é a reta final, né? Da pole position, é a reta final, ano que vem tem eleição, eles vão começar a inaugurar a obra, para cá, para lá, enfim, tudo mal acabada, né? Pode ter certeza, porque
o viaduto
eles estão mexendo toda hora no viaduto.
Olha,
do Mazembe,
vou te dizer, eu nunca entendi quem são esses engenheiros, pelo amor de Deus.
Não,
eu
não e ao redor da. Já viu ao redor da rodoviária o que fizeram ali?
Sim,
o
aquele
trânsito.
Troço lá também não presta, é uma esculhambação. Eu não sei porque Porto Alegre não tem um viaduto reto, meu Deus do céu, não tem um engenheiro capaz de fazer um viaduto, nenhum é reto. Todos são em curva em Porto Alegre.
E posso
Pelo
fazer uma
amor
brincadeira?
De Deus.
Eu ouvi uma frase fantástica, ouvindo o cacuete do rádio, né? Uma pessoa disse assim, incrível, né? E daí presidiário deu uma colherinha, ele cava um túnel, o túnel não desaba,
faz uma
tem
arma,
iluminação.
Faz tudo, ar-condicionado. tempo. Ar-condicionado. E os engenheiros fazem faculdade, um monte de coisa, acabar, e fazem um viaduto assim.
Viaduto cai, né?
Viaduto não presta?
É, incrível.
Antes de acabar o programa, quer fazer um registro.
Parece meu pai. Meu pai levanta a mão e fica parado esperando.
Vê que é a disciplina,
dá
né?
Dá a palavra pra
filha
ele.
De bom soldado, olha aqui, ó. Eu fico aguardando.
Meu pai é convivência com um monte de filha mulher, ele fica esperando.
Ah, oh, é bom. É, feliz dele. Vai ser bem cuidado, hein? Deixa eu só fazer um registro aqui que eu considero muito importante. Faltam poucos minutos pro dia 10. Tô enganada?
Não.
Dois minutos.
Pois então. No dia 10 de julho, tá, de 2015, vai completar 2 anos da invasão da Câmara Municipal de Porto Alegre.
Ah, aquele dia fatídico.
Durante...
Eu pensei que a senhora ia falar do 7-1.
Não.
Já passou. Nossa,
eu tenho que falar tomamos sobre isso, Alemanha. Porque cerca de 100 manifestantes ligados ao bloco de lutas pelo transporte público ocuparam as galerias e depois invadiram e acamparam no plenário Otávio Rocha, exigindo passe livre e a transparência nas contas das empresas de ônibus da capital.
Mas foi um protesto muito bonito, eles todos pelados, assim, super.
Foram 8 dias de completo desrespeito àquela instituição pública num ato antidemocrático que restringiu o direito de ir e vir dos servidores da casa, cerceou a liberdade de imprensa, permitiu uma série de comportamentos indevidos e resultou em danos ao patrimônio público. Eu diria que resultou em danos morais ainda maiores. Olha, eu acho que depois disso nunca mais a Câmara...
Viva a democracia, né, Mônica? Será? Dizem que é uma democracia.
É, tem tudo a ver com o manifesto. Pelados e fumando maconha, tudo a ver, pedindo transporte público.
Doutora Tamara,
a
senhora
isso.
Nunca foi numa praia de nudismo?
Eu não.
Acho que o parlamento...
Não tenho essa tendência.
Não.
O parlamento, tu acha que cabe nudismo?
Claro que não.
Ah, tá. Só pra cabe entender. Nada. Deixar
fumar na praia.
Olha a cara do teu operador. Praia de nudismo, sim.
Tinha que perguntar.
Aí vai quem quer, né? Né? Na praia de nudismo, vai quem quer e vê quem quer.
Não, diz aqui.
Ela deixou ele vermelho.
Vai quem quer e vê quem quer na praia. Agora no parlamento, na casa do povo, tu ser obrigado a assistir uma manifestação deste baixo nível é que é o fim da picada. E as pessoas... ficarem usando este argumento
e sabe que de nudismo pra se manifestar. Tu escuta que a Câmara foi ocupada. Desde quando vocês são advogados?
Mas é invadido mesmo.
Invadido. Então, eu fiz questão de registrar porque vão fazer dois anos.
E é crime. Atentado ao pudor, andar sem roupa, é crime consumir drogas ilícitas, tudo isso são crime. E aí tu quer te manifestar e pedir alguma coisa cometendo um crime, por favor,
olha,
perde totalmente a razão.
Muitos jovens foram vistos chegando pela mão de, né, pelo carro de seus pais, carros bons, inclusive.
Ah,
isso
pois
foi comentado.
Olha que bacana. Então, assim, ó.
Mas se eu pego minha filha num desse, eu tiro pelas orelhas e vai ficar de castigo até os 25.
Cuidado com a lei da palmada, que agora tem essa barbaridade.
Entra lá em casa, palmada.
Então, assim, ó, como eu sou advogada de área de família, eu também gostaria de solicitar, se possível, porque, infelizmente, meninas e Milton, os exemplos que nós temos recebido de cima são péssimos. Acho que vivemos uma crise moral e ética e social muito grande, talvez maior do que essas outras crises financeiras que a gente fala aqui, e talvez estas sejam as mais graves, porque quando a gente começa a ver a família se perder... boa parte das coisas estão perdidas. Então, se eu pudesse, gostaria de pedir que as pessoas façam, sim, sempre uma reflexão a respeito dos seus atos. Quantas vezes as famílias... porque nascem as pessoas e elas precisam de manutenção, as crianças precisam de alimentos. E o que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente vai em busca judicialmente, porque raramente alguém se apresenta espontaneamente para fazer essa... contribuição, vamos dizer assim, com aquela educação ou com aquela criança. E o que acaba acontecendo? As famílias muitas vezes escondem. Então, o triste, isso que eu tô falando, a gente fala só de um apodrecimento, vamos dizer assim, a termos de governo, mas não, infelizmente, a gente detecta também um apodrecimento nas famílias muito grande, uma falta de compromisso com a vida.
Também,
exatamente.
Né? É um despreparo então, para gerar, gerar, ter, criar,
exatamente.
Responsabilidade.
Que não basta ter, precisa criar, educar,
eu
e para isso
digo que
custa.
A única coisa que é para sempre nessa vida é um filho.
É verdade.
É a única coisa. O resto
e
tu até pode substituir.
Todas
essas
marcas, todos esses abandonos que muitas vezes, muitas crianças são submetidas assim, porque estas crianças bem criadas que a gente fala aqui, isso não é tema no judiciário. O tema do judiciário é o oposto disso. São as que não recebem, são as que não são amparadas. E infelizmente, tem muito disto. Então, assim, se as famílias puderem, se tem netos e gostam da companhia dos netos, então, que imponham essa responsabilidade, se possível, para os seus filhos.
Esses dias, Cristina, eu li uma matéria que me chamou tanta atenção no Japão. Os mais velhos, os avós, principalmente, se responsabilizam por esse lado de criar, passar valores para as crianças, em função de que os pais trabalham muito. Então, eles
já têm... Já que eles estão com mais tempo agora.
Eles têm mais tempo. E a criança, realmente, ela precisa dessa tranquilidade de cada coisa no seu tempo. E os jovens, os pais jovens, eles correm muito para dar conta, né? E não é o ritmo da criança que ela necessita. Então, que eles valorizam demais a figura dos mais velhos, dos avós, porque eles têm um papel fundamental na educação das crianças.
Falando em família, vocês viram essa semana que saiu uma notícia, eu até compartilhei ela, um casal de universitários que foi julgado em Novo Hamburgo, que a moça estava grávida e ela entrou em trabalho de parto e foi para o hospital. E aí, quando os médicos foram fazer o parto, eles constataram que o bebê tinha uma lesão na cabeça e estava, inclusive, com massa cerebral exposta. E aí, apertaram o pai da criança, deste casal de universitários, e ele assumiu que a moça, desde que engravidou, tomava chás abortivos e fazia uso de medicamento. E, recentemente, ele tinha tentado extrair o feto com um alicate. Olha que gênio. Pois e aí retirada a guarda deles e foi dada aos avós, que era isso que vocês estavam falando. Aos avós paternos. Aí o MP estava questionando se ele não ia... A criança não ia ficar muito próxima dos seus algozes, mas, por outro lado, era melhor ele ficar na família, porque os avós sequer sabiam que a moça estava grávida.
Mas olha só, é que aí dá um programa inteiro sobre esse seu comentário. É, mas assim, ó, só para deixar muito claro que se a gente não consegue, porque essa criança precisa subsistir, ela precisa calçar, ela precisa vestir, ela precisa de vários elementos para sobreviver, de educação, de escola. E se essa manutenção não é feita pelos pais, a gente pode pedir judicialmente para os avós, né? Então, que esses avós que gostam tanto de acobertar...
Eu vejo muito disso lá na família, que é de advogados
acontece.
Né?
Pois é, então, e sobre esse comentário da doutora Tamara, olha o quanto, quando essas coisas chegam na justiça, o quanto é complicado. A guarda, olhem bem, a guarda, no meu ponto de vista, fica com os avós paternos do mesmo... que são pais da criatura que usou um alicate.
Do gênio que estava tentando tirar com alicate.
Mas assim, ó, vamos combinar que então é isso que eu falo.
Pois é, que o argumento foi que os avós não sabiam e quiseram ficar com a criança para dar amor e carinho, que era melhor do que mandar para o
coisa. Tomara que consigam desempenhar um papel melhor do que este filho
paternas.
Que também tentou, porque os dois são réus no processo.
Sim.
Não é só a moça, né? Pois é. Sim. Então, assim, para deixar bem claro que esse buraco é bem mais profundo do que a gente gosta de falar.
É muito grave. O despreparo das pessoas para ter um filho é uma coisa impressionante.
Doutora Cristina, muito obrigado pela presença. Até a próxima quinta-feira.
Tá bem.
Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Alguma questão que a senhora queira colocar?
Não. Eu acho que até uma outra oportunidade, acho que de repente dá um belo assunto esse que a doutora Tamara trouxe.
Já colocamos na pauta, então, né? Para próxima quinta-feira.
Anota aí.
Doutora Tamara Campelo, muito obrigado pela presença. Alguma questão aí também?
Não, eu que agradeço o convite, agradeço as mensagens recebidas, os elogios, a oportunidade. Gosto muito de vir aqui debater com as meninas. E Milton, daí eu quero conhecer lá, já que tu tanto elogias a Associação dos Aposentados. Eu quero conhecer. Quando tu fores lá, avisa que eu quero... assistir.
E vale a pena, inclusive, vou sugerir uma palestra sua lá, da doutora Cristina, da Mônica também.
É muito legal, eu já estive lá e fiquei encantada com o trabalho que eles fazem, com o cuidado que eles têm com as pessoas mais velhas, e o que mais me chamou a atenção é com a o leque amplo que eles oferecem, todas as condições,
lazer,
a estrutura,
clínico,
tudo, esporte, exercício, cultura, olha, poesia,
só que o Estado
tudo.
Não oferece a
eu saí muito bem impressionada. Eu queria me despedir.
É uma referência nacional.
É muito legal. O casal é muito, muito atuante.
Anice e o Newton.
Eu queria agradecer, Milton, o convite, a oportunidade e dizer para as minhas colegas de mesa que é muito bom chegar no fim do dia. Olha, são 6:08.
É um novo dia.
Um novo dia, com uma sensação de horas produtivas aqui nesse programa. A gente compartilhou tanta coisa. E aquele momento em que o Milton falou, achei muito engraçado. Vocês não podem falar todas juntas. E depois ele diz assim, e de repente vocês não ficam em silêncio.
Elas dão uma paradinha.
Eu quero dizer
ou
que
elas falam juntas, ou então elas ficam olhando uma para outra e dão uma paradinha.
Momento de reflexão.
Mas Milton, posso brincar? Ai, não, só um pouquinho. Eu não posso perder a piada. Eu vou perder a minha, mas eu perdi a piada.
Tem a Ofélia e tem a Magda.
A gente fala tanto, e já que ninguém nos escuta, né? Porque parece que não tem eco essas queixas todas, vamos fazer um minuto de silêncio.
Eu quero dizer para os ouvintes que esse é um programa ao vivo e que vocês escutaram aqui, nós somos exatamente assim.
A gente não ensaiou.
Nós não ensaiamos. Nós simplesmente não representamos.
Nós somos
espontâneas.
Roberto,
quando houve aquele silêncio, vocês sabem por que...
Eu só abro a minha boca quando eu tenho certeza.
Olha aqui, ó. Sabe quando houve aquele silêncio, exatamente, a Tamara falou uma coisa assim, que eu e a Cristina aqui ficamos estupefadas e não saía som. Foi a realidade. Então, é um programa ao vivo, verdadeiro. Eu nunca na minha vida vi um programa igual.
Ô, Cristina,
não,
mas o Milton... É colorada, né?
O primeiro programa de rádio que faz um minuto de silêncio. Tu vai ficar famoso,
sim, a
cara.
Paradinha dela. É a paradinha dela.
Paradinha, né? Pra reflexão.
Eu sou colorada. A coisa tá ficando. Tá
colorada,
ficando
colorada. E aí, a Libertadores.
Não, mas a Libertadores é diferente. Eu ouvi uma frase maravilhosa que dizia assim: que o D'Alessandro está inventando um inimigo imaginário.
Ele não quer mais o rádio, né? Não vai escutar mais rádio nem.
Mas eu recebi o presidente lá, o Piffer, esses dias.
A senhora é colorada?
Gremista. Aliás, eu quero ser bem sincero.
Aliás, o que o Piffer foi fazer na Câmara?
Eram nomes de ruas, alguma coisa assim.
Ele quer o nome de uma rua?
Não, ele foi levar uma sugestão.
Alô?
Não é.
Tá pensando em se suicidar pra virar nome de rua? Não tem nada de nome dele.
Sugestões de nomes. Bem democrático, com todos tratando a população que foi.
Ali ao redor do Beira Rio, isso?
Acho que foi. Eu não sou muito entendida em futebol, não queira a minha resposta, porque eu não vou me arriscar.
Milton, agora está curioso.
Deixa eu contar uma coisa aqui. Eu sou gremista, mas por uma simples razão. Meu marido é gremista, meus filhos são gremistas, então eu achei por bem, como eu estou numa fase, a gente inteligente, né? A mulher fica cada vez mais ficando mais velha e sábia. Eu seleciono aquilo que eu vou me incomodar. Para que eu vou ser colorado numa família em que todos são gremistas? Não tem a menor possibilidade. Então, eles vêm todos felizes que a mulher e a mãe é gremista.
Sim,
tá?
É uma mãe sofredora.
Agora,
que nem
a Martina veio me dizer que é colorada, tu acredita?
A Martina, olha, suco sololã pra Martina.
Ela veio me dizer que é boa, eu sou colorada.
É a noite 11. Muito obrigado, doutora Tamara Campelo, doutora Cristina Giordani, vereadora e jornalista Mônica Leal. 14 graus a temperatura, breve intervalo, volto em seguida, tá valendo a companhia.